voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial.
No mesmo ano em que começa a construção da ferrovia, é construído entre Santo Antônio e Porto Velho o Hospital da Candelária. Batizada em homenagem a Nossa Senhora das Candeias, a obra, na verdade, é um complexo de prédios feitos em madeira que serviam de hospital, enfermaria, farmácia e residência para médicos e enfermeiros. Paralelamente, o crescente aumento das estatísticas de óbitos leva à abertura do cemitério da Candelária, próximo ao hospital. O cenário mais parece um campo de batalha, com suas cruzes brancas fincadas na terra fresca.
Em 1910, buscando uma solução para os graves problemas de doenças que incidem sobre os trabalhadores da ferrovia, Farquhar leva para Porto Velho o médico sanitarista Oswaldo Cruz, a quem encarrega de fazer um levantamento sobre as doenças e medidas preventivas que pudessem amenizar a situação, conforme explica Ieda Bozarkov.
Ele comentou que Santo Antônio era uma cidade infecta, que se matava o boi e se jogava as bichas na rua, não havia criança, as crianças morriam, a malária imperava na área, e deu as recomendações da profilaxia das doenças. O uso do mosquiteiro, uma certa hora da tarde não sair mais de casa, porque é a hora que o anofelino vem para picar.
Além das doenças causadas principalmente pelos mosquitos, os trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré têm de aprender a conviver com os índios. Conviver num sentido bastante figurado, uma vez que há relatos históricos de que as tribos locais teriam sido dizimadas durante a obra. Alguns autores chegam a dizer que os construtores decidiram eletrocutar os trechos já prontos da estrada para que os índios morressem ao atravessá-los.
Que houve matança hoje. Quando o índio retrucava matando, é porque ele estava já se defendendo. O índio não ia matar por matar, não. De maneira alguma. Os caritianas, caripunas, em Guajaramiri, os pacas novos.
O professor Emanuel Gomes destaca ainda o impacto que os forasteiros sofreram diante de um mundo totalmente diferente para eles.
Nessa região nós tínhamos os Mura, que era a tribo mais valente, alguns historiadores dizem que é a tribo mais guerreira do Brasil. E os Mura habitavam essa região junto com outras tribos e vão ser afrontadas com a construção da Madeira Mamoré e obviamente vão reagir. Então imagine o espanto que era para eles viver um mundo tão diferente, tão exótico, tão quente, tão distante, isolado de tudo, né? Quem vinha para cá, uma certeza tinha, dificilmente conseguiria voltar.
É nessas condições sacrificantes que, durante 5 anos, milhares de trabalhadores morrem. Os que sobrevivem são submetidos a uma intensa carga de trabalho que envolve serviços de terraplanagem, serralheria, marcenaria, construção de pontes, colocação de trilhos e fixação de mais de 500 mil de dormentes. Com certa frequência, um serviço que demorou semanas para ser feito é desmanchado por uma das tempestades que diariamente caem sobre a floresta tropical. Mas nada disso impede que, em agosto de 1912, a estrada de ferro Madeira Mamoré seja oficialmente inaugurada com seus 366 quilômetros concluídos. Para a Bolívia, um caminho seguro até o Atlântico. Para a população ribeirinha, o progresso finalmente chegando àquele distante ponto do mapa. Para os operários sobreviventes, uma homenagem aos milhares de colegas que perderam a vida durante a empreitada. Como vimos, é fácil perceber que desde o seu início, tudo o que envolve a Madeira Mamoré abrange elevada carga de dramaticidade. Uma situação que parecia chegar ao fim com a sua inauguração. Mas a realidade mostrou-se diferente. Logo após a ferrovia entrar em funcionamento, chega-se à constatação de que a borracha boliviana perdera competitividade no mercado para o produto da Malásia.
Segundo Nelson Townes e Emmanuel Gomes, essa queda foi resultado de uma ação de biopirataria comandada pela Inglaterra.
Depois do pau-brasil, foi o segundo grande ato de biopirataria que o Brasil sofreu. O Jardim Botânico de Londres enviou um ladrão para cá para roubar sementes, milhares de sacos de semente de seringueira. Os ingleses plantaram seringais na Malásia, organizados, permitia que a borracha fosse uma forma mais rápida e mais barata.
As mudas de seringueiras elas foram contrabandeadas no final do século XIX. 1910 foi o ano em que mais se vendeu borracha amazônica para a Europa e para os Estados Unidos. E já em 1912, nós temos a primeira grande queda e, a partir daí, a borracha perde o significado dentro desse projeto e não há um outro produto que pudesse substituí-la.
Mas nem por isso a obra deixa de ter importância para a gente da região. Em cada estação surge um povoado, uma vila, uma fazenda. A população ribeirinha tem, enfim, uma alternativa às longas viagens de barco que até então eram a única forma que havia para percorrer aquele trecho de floresta entre Porto Velho e Guajará-Mirim. O construtor Percival Farquhar, entretanto, alimentava outras ambições em relação àquele empreendimento. Interesses capitalistas que nada tinham a ver com a questão social das comunidades amazônicas. Por isso, ele cobrava do governo brasileiro uma série de valores dos quais se julgava credor.
Ao mesmo tempo que buscava receber aportes do Brasil, Farquhar se via amarrado por um contrato que o impedia de paralisar as atividades da Madeira Mamoré. Ieda Bozarkov explica que vários dos serviços a que a população tinha acesso estavam diretamente ligados ao funcionamento da ferrovia.
As cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim entrariam em colapso, porque energia era da Madeira Mamoré, fábrica de gelo da Madeira Mamoré. Todos os serviços a Madeira Mamoré prestava para os municípios. A padaria era da Madeira Mamoré, fábrica de biscoito da Madeira Mamoré. E os empregos, todos giravam em torno da Madeira Mamoré. Então, o desespero invadiria os lares. A fome não acerta.
Em 1931, Getúlio Vargas, recém-chegado à presidência da República, decide nacionalizar a Madeira Mamoré e nomeia para administrá-la o coronel Aloísio Ferreira, militar que havia participado da Coluna Prestes e que depois fixara residência na região.
Todos os anos eles pediam à companhia, pedia para o governo brasileiro um suprimento, dizendo que era deficitário. Em 1931 acabou. Aloísio Ferreira provou que já não estava usando com boa intenção. Eles queriam muito lucro, claro. Farquhar era um empresário de sucesso. E em 1931 passou para a administração brasileira.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a Malásia e as nações aliadas ficam sem acesso à borracha produzida naquele país. Logo, a estrada de ferro Madeira Mamoré novamente ganha importância internacional e se transforma em alternativa estratégica para transportar borracha da Bolívia para os aliados. Hábil negociador, Getúlio Vargas propõe um acordo. O Brasil permitiria que a ferrovia fosse utilizada para essa finalidade, mas, em troca, receberia investimentos dos países ricos para a industrialização nacional.
Segundo Emmanuel Gomes, foi a partir desse acordo oficializado em Washington no ano de 1942 que o Brasil viu surgir indústrias importantes para o desenvolvimento do país.
É dentro desse contexto que vem a Fábrica Nacional de Motores, a Vale do Rio Doce e a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o Brasil consegue dar um salto industrial na história. Mas graças a quê? Ao suor, à luta, ao sangue, à grande dificuldade de exploração da borracha pelo soldado da borracha.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a estrada de ferro Madeira Mamoré volta à sua rotina de atividade deficitária do ponto de vista econômico, cumprindo principalmente uma função social para o transporte de passageiros e mercadorias.
Testemunha viva desse período, o ferroviário aposentado Oscar Lima Ferreira relembra com saudades o tempo em que foi funcionário da Madeira Mamoré.
Olha, eu trabalhei no Arara, que é 259, trabalhei no Abonão, 220, trabalhei tirando licença 202 de feitores. O trabalho era capinação, distribuição de dormente, roço, manutenção da linha, né? Era vida boa, a gente trabalhava tranquilo, não tinha nada de aperreio pra nós, não. Quando faltava uma coisa de carne, a gente tinha o mato, matava uma caça, não era proibido como hoje, né? E ia bem, graças a Deus, tinha um garapé pra pescar.
...1964. Com a chegada do regime militar, o Brasil intensifica a política nacional de construção de rodovias iniciada no governo JK. Em 1966, chega a Rondônia o 5º Batalhão de Engenharia de Construção, o 5º BEC. Sua missão: reconstruir a BR-29 no trecho Cuiabá-Porto Velho e implementar os trechos de Porto Velho a Guajará-Mirim e de Abunã a Rio Branco, no Acre. Para a Ferrovia Madeira Mamoré, significava que seus dias estavam contados. Sempre alvo de muitas divergências, a história da Estrada de Ferro parece reunir, enfim, a concordância dos historiadores e pesquisadores que acusam os militares pela condenação sumária da Madeira Mamoré. Ouçamos as opiniões dos professores Ieda Bozarkov e Emanuel Gomes e do jornalista Nelson Towns.
O decreto foi lançado em 1966, mas até foi 6 anos para erradicar. É que houve uma decisão de se erradicar as ferrovias consideradas deficitárias. É isso que eu estou dizendo. Deficitária economicamente, mas no atentado pela essa particularidade sociocultural da Madeira Mamoré. Foi locomotiva, caldeira, tudo jogado.
Então, com uma lógica de rodovias, é a mesma coisa que disser: acabem com as ferrovias. A ferrovia é deixada de lado, mas se ela fosse deixada de lado, tudo bem. O problema é que ela foi sucateada. Pedaços dela foram vendidas para metalúrgicas de São Paulo. Chegaram caminhões e caminhões em São Paulo de pedaços da Madeira Mamoré.
A ordem deles era para destruir a vida trechos com trilhos. Eles simplesmente caçaram a foto dos seus trilhos. Eles empurraram, eles usavam tratores para empurrar para fundo do Rio Madeira com posições inteiras.
Atual comandante do 5º BEC, o coronel Washington Figueiredo defende a atuação do Exército. Ele afirma que a ferrovia já se encontrava em avançado estágio de deterioração e que o batalhão, inclusive, recuperou parte da estrutura durante as obras nas rodovias.
O batalhão se deu ao trabalho de investir na Estrada de Ferro Madeira Mamoré para permitir, por meio dela, levar mantimentos, levar máquinas, viaturas, os homens, pela própria ferrovia, enquanto construía a rodovia.
O coronel Figueiredo admite que partes da Estrada de Ferro realmente foram cobertas pelo asfalto, mas garante que isso não inviabilizaria sua reativação, caso houvesse interesse do Estado, para que funcionasse lado a lado com a rodovia. Para o comandante do 5º BEC, a Madeira Mamoré não apresentava condições práticas de funcionamento.
Ela estava inviável economicamente, ela atendia população ribeirinha, pequenas populações ao longo da Estrada de Ferro, ou seja, é inviável fazer o transporte de pessoas, manter toda uma estrutura, e isso aí o governo federal priorizou as rodovias em detrimento das ferrovias.
Questões econômicas e polêmicas à parte, o fato é que a Madeira Mamoré representou muito para quem conviveu com ela, como é o caso do seu Oscar, que durante 19 anos trabalhou na manutenção da ferrovia e até hoje mora numa casinha ao lado da desativada Estrada de Ferro. Seu Oscar lembra com emoção do dia em que as locomotivas apitaram pela última vez.
Dia 10 de julho de 1972, estava aqui. Foi triste, aquilo ali, até todos os ferroviários choraram naquele dia que o apito, o verdadeiro apito das máquinas. Né? Eu fiquei no 54, que eu estava no lugar do feitor, aí eu fiquei lá até a data de vir embora aqui. Quando subiu o derradeiro trem, aí viemos para cá. Quando foi desativado, nós estávamos todos aqui.
Outro que guarda na lembrança o apagar das luzes da Madeira Mamoré é Antônio Cândido.
Ah, rapaz, foi triste. Eu, na época, eu estava lá e fiz um soneto sobre a desativação, é mais ou menos assim. Ainda lembro aquele 10 de julho e o apito da máquina estridente, que foi ouvido sem aquele orgulho que alegrava o coração da gente. Mesmo sentindo um infernal barulho, a multidão permaneceu silente, imaginando trens virando entulho e a história rasgada tristemente. O trem tinha seus dias terminados. O sino da estação dobrou finado, deixando a dor em nossos corações. E eu voltei no tempo a ser menino, revendo no meu trem o meu destino, no caminho das minhas ilusões.
Nelson Taunes recorda da emoção com que os moradores de Porto Velho assistiram à derrocada da ferrovia.
Quando as locomotivas apitaram pela última vez, e elas todas juntas começaram a apitar, dando um adeus para a cidade, muita gente passou mal em Porto Velho. A minha mãe morava aqui e teve que ser criticada. Muita gente chorou, passou mal.
De uma ponta a outra do que um dia foi a Estrada de Ferro, ainda hoje é possível encontrar diversos vestígios da Madeira Mamoré. Em Guajará Mirim, a estação se encontra bem conservada, com um pequeno museu funcionando em seu interior. Ao longo do percurso, também restaram algumas pontes metálicas que datam do início do século XX e que testemunham a eficiência da engenharia da época. Também é possível encontrar trilhos dentro de fazendas, estações abandonadas e locomotivas jogadas na beira da ferrovia, com a mata tomando conta de suas carcaças de ferro. Em Porto Velho, às margens do rio, está a Praça Madeira Mamoré, com um grande acervo histórico da ferrovia, como os dois galpões principais, a estação central de passageiros e também vagões, máquinas e locomotivas, entre elas a Coronel Church, a primeira a ser levada para a Amazônia. No final do ano de 2006, o acervo foi finalmente tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN.
Segundo o superintendente do órgão no estado de Rondônia, Beto Bertani, o IPHAN e a Prefeitura Municipal trabalham no sentido de revitalizar a praça e seus objetos, para que as novas gerações possam conhecer, pelo menos parcialmente, a história da ferrovia. Ele acrescenta que também estão sendo realizados esforços para incorporar outros trechos da estrada ao patrimônio nacional.
Olha, esse tombamento demorou 18 anos para ser realizado, ou seja, o trecho mais significativo, vamos dizer assim, da Madeira Mamoré. Mas eu acho que ainda cabe adicionar essas pontes e a estação do Guajará Mirim, que é representativo da época também. A riqueza de Rondônia é seu patrimônio cultural, com certeza.
Para os historiadores Ieda Bozarkov e Emanuel Gomes, mais do que preservar o que ainda resta da estrutura física da Madeira Mamoré, é importante manter viva a saga dos que construíram e conviveram com a Estrada de Ferro.
Era patrimônio realmente da humanidade. Era um patrimônio da humanidade. Agora o que fica é, além da sua história, que eu sempre digo que a Madeira Mamoré é a mais épica das ferrovias, ficou o desprezo, o abandono que as autoridades relegaram e relegam a Madeira Mamoré.
Um país, ele existe antes de qualquer coisa, a partir de sua cultura. E nós estamos destruindo a nossa cultura, o nosso patrimônio. Se um dia você chegar aqui em Porto Velho e nós não tivermos mais aqueles galpões, aquelas locomotivas, eu não acho que há problema. Fisicamente pode morrer, não pode morrer a cultura, a história que foi produzida em torno dela. Isso tem que ficar. Alguém, quando falar de Porto Velho, terá que falar dessa ferrovia. Alguém, quando falar da Amazônia, terá que falar dessa ferrovia, porque ela diz o que a Amazônia é.
Monstruosa e perigosa, sucuri gigante é que tem. Monstruosa e perigosa, sucuri gigante é que tem. Monstruosa e perigosa, sucuri gigante é que tem. Monstruosa e perigosa, sucuri gigante é que tem.
366 quilômetros construídos em 5 anos. Pelo menos 6 mil trabalhadores mortos. Milhões de dólares investidos. Apenas por meio desses números, seria impossível contar o que foi e o que ainda hoje representa a Estrada de Ferro Madeira Mamoré para a Amazônia e também para diversas nações ao redor do mundo. Uma ferrovia que, mais do que trilhos, pontes e locomotivas, trazem sua história. A marca da ambição e da capacidade de superação do ser humano. Monstruosa e perigosa, sucuri
gigante. Você acabou de ouvir a reportagem especial Madeira Mamoré, a Amazônia sobre trilhos, uma produção Rádio Senado. Reportagem e texto Celso Cavalcante. Edição Adriano Faria. A apresentação, João Marques e Celso Cavalcante. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Locução, Thaís Vivacqua. Áudio, Pedro Henrique, Cristiane Melo e Wellington Araújo. Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.